UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu, Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde. E agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o projeto Review Slow Living lançou a segunda edição do Guia Slow Living. A revista reúne marcas, produtos, serviços, artigos e reportagens que incentivam o consumo consciente, inovações, sustentabilidade e o bem-estar. A publicação independente também conta com a colaboração de colunistas que trabalham em torno do movimento Slow. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o projeto e a publicação, eu converso agora com a jornalista e idealizadora do projeto Review Slow Living e editora do Guia Slow Living, a Bruna Miranda. Boa tarde, Bruna.
Oi, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada pelo convite para compartilhar com vocês.
Bacana. Bruna, para começar, vamos falar o que é esse movimento, esse conceito Slow Living, de onde que ele surgiu, o que é essa vida, viver devagar?
Tá, o Slow é um movimento que ele surgiu na Itália há 30 anos atrás e ele veio da comida. O Slow Food surgiu em 86 com Carlo Petrini, que é um jornalista também, ativista desse movimento slow, da desaceleração do mundo. E começou quando ele percebeu que a comida na Itália, né, que tem uma cultura gastronômica bem forte, de qualidade, de prazer, de sabores tradicionais na mesa, ele percebeu que estava ficando tudo muito massificado. E tudo muito rápido, as pessoas comendo muito rápido, principalmente quando começou a ter muitos McDonald's lá no país. Então, quando foi instalado um McDonald's na principal praça de Roma, ele percebeu que era hora de fazer alguma coisa para poder resgatar esse hábito de comer bem. Então, ele lançou o movimento Slow Food, que ele é baseado em três premissas, que é o alimento bom, o alimento limpo e o alimento justo. Então, nisso envolve vários aspectos de sustentabilidade, de qualidade, de prazer, de comer com menos pressa. Tudo isso envolve para a gente poder resgatar esses valores de antigamente, né? E sempre adaptados no mundo atual que a gente vive. E o Slow Living, ele chega, então, inspirado no Slow Food, para poder levar isso para o estilo de vida em todos os aspectos, não só na comida, mas também no que a gente veste, no que a gente consome de informação, no que a gente compra como um todo, porque a gente sempre pode fazer escolhas melhores para consumir com mais consciência. Então, a base é toda essa, da gente viver com mais equilíbrio, para a gente poder ter uma vida mais plena, mais prazerosa, menos acelerada, menos estressada, né? Que é o mal do século aí que a gente vive, o estresse, para a gente poder fazer melhores escolhas de vida, para mais plenitude, melhores escolhas de consumo numa questão ambiental, social, cultural, numa questão de tradições, de manutenção de tradições, que elas vão se perdendo com o tempo, né? Com esse mundo muito tecnológico, e muito ligado com essa rapidez do mundo que a gente vive hoje em dia. Uhum. Para a gente poder desacelerar um pouco mesmo e aproveitar mais a vida com mais leveza, com mais saúde, mais bem-estar e com mais consciência no que a gente consome, que tem um impacto muito grande na nossa vida, na vida dos outros, na natureza, né? Então, Bruno, é um conjunto desses fatores.
E por exemplo, para as outras áreas, outros campos aí da nossa vida que não seja a comida, o conceito é mais ou menos o mesmo? Por exemplo, para eu comprar uma roupa, e uma roupa slow seria uma roupa que não é feita numa grande linha de produção, seria algo mais duradouro, como é que é?
Isso, na questão da moda, que a gente tem o chamado slow fashion, né? A gente tem várias vertentes também que podem ser praticadas até no dia a dia mesmo, sem muita dificuldade. A gente tem desde as escolhas dos tecidos ecológicos, como que a gente já tem há mais tempo as fibras de PET reciclado, a gente tem o algodão orgânico e várias outras inovações sustentáveis que vêm sendo desenvolvidas para substituir, por exemplo, o couro animal, que é bem nocivo, claro, tanto na questão animal quanto na questão de meio ambiente. E a gente pode também escolher melhor. Então, ao invés da gente comprar várias roupas baratinhas, né, que a gente sabe que, na maior parte dos casos, elas não vêm de uma produção justa, elas usam muita mão de obra exploratória do outro lado do mundo, às vezes até aqui perto também, porque se ela está barata demais, uma parte da cadeia teve que ser sacrificada para poder manter esse preço, e geralmente é o trabalhador quem sofre com isso, além dos danos ambientais. Então, às vezes, a gente pode comprar menos peças investindo um valor aí justo, que todas as fases da produção foram contempladas bem, e para a gente ter uma roupa que vai durar mais, que ela tem um caimento melhor, que ela vai ficar com a gente por muito mais tempo. E a gente está aí ajudando o comércio local, a gente está ajudando as marcas que realmente produzem com essa consciência, com esse cuidado, do que a gente comprar muito coisas que são basicamente descartáveis, né? Que a qualidade é ruim e são coisas muito de modismo, que amanhã já não vai estar usando mais. Então, a gente pode desenvolver esse slow fashion também na questão de consumo consciente.
Uhum.
E várias outras coisas, além da reutilização, a gente pode pensar mais nos brechós, nos bazares, até mesmo em transformar roupas. Às vezes, uma saia longa, por exemplo, você pode transformar numa blusa, numa saia curta. A gente pode fazer várias questões aí de reaproveitamento de materiais que já existem.
Uhum. E agora, sobre o projeto Review, ele se dedica aí, digamos assim, a essa cultura slow living. Como é que você iniciou o projeto? Como é que ele funciona?
A minha porta de entrada nesse slow living, a gente fala que cada pessoa tem uma porta de entrada, assim. Aí, de repente, a gente vai percebendo isso como um todo, assim. A gente não consegue ficar focado nisso numa parte só da vida, a gente acaba conhecendo e difundindo isso para a vida toda. A minha foi a moda mesmo, que eu já trabalhava com comunicação de moda e tudo mais há alguns anos. E eu comecei a perceber que essa moda mais consciente me interessava muito, né? A questão de uma moda mais duradoura, mais limpa, menos focada em tendências que passam cada vez mais rápido. E nisso eu fui conhecendo o movimento em outras partes, na parte da comida, na parte até dos cosméticos, que a gente tem os produtos mais naturais, que são feitos sem químicos tóxicos para o nosso corpo, para a natureza. Fui conhecendo isso nessa questão do desacelerar, de uma vida menos estressada mesmo, principalmente a gente que vive numa cidade grande, né? E de repente eu percebi que é uma área muito legal e que seria interessante poder reunir conteúdo sobre isso, para a gente adotar pequenas práticas no dia a dia que possam já ir favorecendo bem aos poucos, né? A gente não consegue nenhuma mudança de um jeito muito rápido e nem de uma maneira muito radical. Então, o slow living, ele sugere essa vida focada mais em valores, mais simplicidade, a gente resgatar umas coisas aí da época da nossa infância, mas tudo com um pé no chão de que a gente está hoje em dia aqui num mundo conectado. Então, não é baseado em radicalismos, a gente não fica pregando regras ou não pode isso, não pode aquilo. É realmente a gente parar para pensar um pouco nas nossas escolhas e nos impactos que elas causam. Isso, consequentemente, acaba trazendo mais bem-estar para a gente de uma maneira como um todo, né? Porque é uma escolha que a gente faz, acaba impactando outras pessoas, impacta o planeta. E a cada escolha melhor que a gente faz, seja de uma marca que produz com consciência, seja de um tempo a mais que a gente passa offline, a leitura de um livro ao invés de ficar na internet o tempo inteiro, são pequenas coisas e resgate de valores, de atividades bem simples, mas que são aquelas reais que trazem para a gente uma sensação de bem-estar muito maior.
Bruna, Minas Gerais aí com esse ar interiorano aí, essa coisa meio de cidade do interior que as cidades aqui do estado têm, é um bom espaço aí para se implantar, para se viver esse slow living?
Ah, com certeza. A gente tem a nossa tradição já, né, de cafezinho, uma boa conversa, nossa gastronomia muito rica. Tem muito essa questão de a gente resgatar aquelas lembranças de infância, comida de vó, a questão dos bordados, essa questão do artesanato muito forte aqui. Então, acho que é um estado bem interessante para a gente poder se inspirar mesmo e praticar no nosso dia e começar a dar mais valor, porque com a internet, com a produção em massa, muitas dessas tradições elas foram ficando mais desvalorizadas, mais esquecidas, e a gente já começa a perceber que atualmente isso tem ganhado um pouco mais de valor novamente, né? Da gente saber quem que fez, da gente se interessar por produtos mais artesanais, que foram feitos com mais cuidado, que tem aquela qualidade, aquele gostinho a mais, uma durabilidade maior. E a gente sabe que foram feitos por mãos cuidadosas, a gente sabe quem que fez. Então, Minas é um lugar bem forte para a gente poder mesmo resgatar isso, essas lembranças, essa tradição cultural toda e implantar para poder fortalecer esse slow living.
Bom, agora são 3 horas e 45 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com a Bruna Miranda, ela que é jornalista e idealizadora do projeto Review Slow Living e editora do Guia Slow Living. Bruna, falando agora mais especificamente sobre o Guia, essa é a segunda edição, o que que o Guia traz, o que que ele traz de diferente em relação ao primeiro número?
A ideia do Guia, ela chegou para a gente poder, em primeiro lugar, reunir de uma maneira offline, desconectada, as informações que a gente já trabalhava na internet, que acaba que uma leitura online, ela não é tão prazerosa quanto a gente poder fazer esse resgate do papel, né, de levar para qualquer lugar, não precisa preocupar com bateria, a gente lê com, de um jeito mais agradável, e para fugir também um pouquinho desse excesso da internet. A gente tem muita distração, são muitas abas abertas, sempre alguém chamando, então acaba que a gente assimila as informações de um jeito mais parcial. Então, com o crescimento desse movimento, a gente percebendo mais marcas e produtos e pessoas interessadas em conhecer, em praticar um pouco mais esse consumo consciente, buscando uma vida mais saudável, mais prazerosa, menos estressada, a gente percebeu que seria muito legal poder reunir esse pessoal numa publicação impressa, uma preocupação aí de umas gráficas sustentáveis, papel certificado, tintas que são produzidas à base de água e tudo mais, né, para a gente poder continuar com essa consciência aí de produção, e as pessoas que já escrevem sobre isso. Então, cada uma na sua área específica, dentro das categorias que a gente trabalha, que são várias do estilo de vida, do que a gente já falou mesmo, do comer e beber, do vestir, até mesmo crianças e animais de estimação, coisas para casa, viajar, coisas de inovação, tudo isso entra dentro desse esquema do slow, que a gente tem o slow já incorporado em todas as áreas da nossa vida hoje em dia. São vários movimentos que se unem dentro do slow living. Então, a gente fez o primeiro em novembro do ano passado, foi o lançamento da edição 1, já para poder apresentar algumas dessas pessoas, algumas dessas iniciativas, alguns desses projetos, desde marcas que produzem algum produto ou oferecem algum serviço, até mesmo iniciativas, ONGs, projetos sociais, que buscam um mundo melhor através desses fatores mesmo, de sustentabilidade, seja ela econômica, social, ambiental, dentro dessa questão de consumo consciente, de uma vida mais prazerosa e menos estressada. Então, tudo isso que sugere para a gente uma vida plena e mais consciente, a gente reuniu nessa publicação para poder aproximar essas pessoas e fortalecer essa cultura do slow mesmo. E agora, com a edição 2, a gente traz mais pessoas, mais colunistas e novos produtos, mais receitas. A gente tem algumas receitas para poder fazer em casa, seja um cosmético, com produtos que a gente tem ali na cozinha mesmo, receitas e outras novidades desse meio, algumas dicas para você poder viver mais slow, algumas entrevistas com pessoas que já praticam algo dentro dessa área há mais tempo ou que começaram agora já a inovar. Então, tem bastante conteúdo e várias iniciativas para a gente poder conhecer quem está por trás e poder mesmo escolher melhor no nosso dia a dia o que que a gente compra, o que que a gente consome, o que que a gente vive, para a gente poder dar uma desacelerada e ler com calma, sem pressa.
Bruna, quando a gente fala muito assim em consumo consciente, alimento orgânico, muita gente pensa, mas isso é caro, isso não é para mim, eu não tenho condição. É caro ser slow? Como é que é isso?
Eu acredito que não, porque por mais que a gente tenha essa imagem do caro, por exemplo, o alimento orgânico, ele com certeza no supermercado ele é mais caro. Mas já existem várias feiras pela cidade, feiras menores, em que a gente compra direto com o produtor e que o preço é muito mais baixo. A gente até está agora na edição 2 com um mapinha que indica quais são essas feiras, os dias da semana que elas acontecem e tudo mais. E sempre são produtos com uma quantidade maior, eles têm uma durabilidade, uma qualidade, né? Sem contar na questão da saúde, no apoio a esses pequenos produtores que a gente fortalece quando a gente compra dessas pessoas. Então, a gente sugere um consumo consciente também numa questão de quantidade. A gente pode comprar menos e melhor, a gente pode ter menos desperdício, que às vezes a gente compra muito, as coisas estragam, joga fora, ou a gente compra sem pensar muito bem. Uma coisa que não vai usar muito, aí chega em casa, a gente percebe que comprou um pouco por impulso, né, e não uma compra consciente de algo que a gente realmente precisa ou que quer muito e que vai usar por bastante tempo. Então, a gente acaba tendo um desperdício de dinheiro quando a gente compra muito de uma maneira sem pensar, que quando a gente aplica melhor, escolhe bem o que, que a gente vai comprar, reflete, não necessariamente a gente precisa gastar mais com isso. E todo mundo sai ganhando, né? A gente vai fortalecendo esse comércio local, esses pequenos produtores, e a gente, de repente, aumentando o número de marcas, que é algo que tem acontecido, o número de pessoas envolvidas, mais a gente vai fortalecendo esse mercado, né? Mais a economia vai girando.
Bom, e como que faz para adquirir o guia? Onde encontra o guia Slow Living?
Para quem quiser comprar o guia, lá no site, que é o reviewslowliving.com.br, a gente tem as instruções direitinho para comprar direto com a gente envia pelos correios aqui para BH, Brasil todo, até brasileiros que moram fora e tudo mais. E a gente tem os pontos de venda aqui também, que o Guia 2 já está lá. Pode falar quais são?
Pode falar.
E são a Inventiva Sorvetes, no Santa Efigênia, a Patrícia de Deus, na Savassi, o Chá Comigo, no Santo Antônio, a Usina das Letras, que é a Livraria do Cinema Belas Artes, lá em Lourdes, a Casa Amora, na Savassi, o Café com Letras, também na Savassi, a Amadoria, no Santa Teresa, e a loja online da Mangê.
Beleza, Bruna, muito obrigado pela entrevista e sucesso com o novo guia e com o projeto.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, espero que todo mundo possa sentir os benefícios dessa vida mais slow, aos pouquinhos, que realmente vale muito a pena.
Com certeza. Uma boa tarde. Valeu.
Obrigada. Boa tarde.
Tchau, tchau. Bom, eu conversei com a Bruna Miranda sobre a edição 2 do Guia Slow Living. A revista reúne marcas, produtos, serviços, também artigos e reportagens que incentivam o consumo consciente, as inovações em sustentabilidade e o bem-estar. A revista é disponível em vários pontos da cidade, como ela falou, e para conhecer mais sobre o projeto e, inclusive, comprar a revista pela internet, saber todos os pontos de distribuição do guia também, é só acessar o reviewslowliving.com.br. Review aí, né? Escreve com W no final, slowliving.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.